da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e está começando pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Conforme pesquisa do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil existem mais de 320 mil pessoas morando nas ruas. São Paulo lidera com 43% de toda a população em situação de rua do país, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para falar sobre pessoas em situação de rua, eu recebo a professora Fraia Freise. Fraia Freise é professora associada de Sociologia da Cidade, do Espaço e da Vida Cotidiana do Departamento de Sociologia, membro do Centro de Síntese USP Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Fraia, novamente no nosso programa.
Sempre um prazer conversar com você.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fraia, você também fez um documentário, Arquitetura de Rua em São Paulo, em tempos de Covid. Fraia, mudou o perfil do morador de rua em São Paulo?
Olha, justamente a pandemia que sinaliza uma mudança importante que houve, que na verdade não aconteceu só aqui, que é o aumento da quantidade de famílias inteiras morando nas ruas. Se desde o fim da pandemia, e em particular com a nova gestão federal, a gente tem a retomada, né, dos programas sociais, dos benefícios e tal, isso tem ajudado, né? Se você estava em São Paulo durante a pandemia, eu também, a nossa própria... impressão, né, visual da quantidade de gente que havia nas ruas na época da pandemia e hoje, a sensação é um pouco de que a coisa diminuiu, né, arrefeceu um pouco. Mas esse perfil de gente que vai morar em família nas ruas é uma novidade. Uma outra dimensão desse perfil que está muito ligada ao tipo também de política mais recente, política urbana mais recente nas ruas de São Paulo, né, no centro, essa tal dispersão da Cracolândia, que interfere na própria relação, digamos, do tráfico com aquela região, não é que pessoas em situação de rua estejam ligadas ao tráfico ou ligadas às drogas, mas eu também gostaria de chamar a atenção, digamos, para um acirramento, né, do preconceito público em relação a pessoas que moram nas ruas, porque acabam quase que assim, pelo próprio efeito da mídia, da política, né, dessa política muito agressiva em relação a quem está nas ruas e, ao mesmo tempo, quase como se fosse tudo a mesma coisa, né, acaba havendo um acirramento dessa representação de que quem está na rua está ligado ao tráfico de drogas, embora isso não seja, de forma alguma, uma verdade. Para resumir, teve essa mudança na pandemia do perfil social. E o que tem acontecido muito nos últimos anos é a mudança, no fundo, do tipo de preconceito contra quem mora na rua.
Mudou o perfil do morador em situação de rua, mas não mudou o preconceito em relação a essas pessoas.
Exatamente.
Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou, em abril deste ano, que São Paulo tem mais de 96 mil pessoas em situação de rua. Vários são os motivos, né, das pessoas irem morar nas ruas. Você que é uma estudiosa de várias décadas, qual é o perfil desse novo morador de rua?
Seria importante, né, em primeiro lugar, é como esses dados são construídos, certo? Então, essas pesquisas de Minas, da Federal, dependem muito da fonte de dados que você utiliza. E eles trabalham com CadÚnico. Então, houve um aumento, né, ao longo dos últimos anos de cadastramentos no CadÚnico. Para tornar a coisa mais difícil ainda, mais complexa, a gente tem dificuldades, inclusive, de como a gente, digamos, identifica quantitativamente o fenômeno. não apenas dependendo da fonte, então, por exemplo, se você pega o CAD único como base, ou se você faz pesquisa de campo, que é o caso que acontece nos censos, né? De ir às ruas, e aí tem toda uma questão sobre como a gente identifica, né, critérios para se dizer, bom, essa pessoa é uma pessoa que mora em situação de rua, para eu chegar para você, por exemplo, eu vejo você na Praça da Sé, eu me aproximo de você para te perguntar se você está morando na rua ou não. Que sinais você me dá sem querer, querendo ou não querendo? Dependendo de como você está vestido, dependendo de como você está, às vezes você tem manta ou não tem, enfim. Já para complicar mais ainda, né? Que é para isso que cientistas sociais existem, para complicar as coisas, né? Para levantar mais dificuldades ou mais questões, né? Eu diria que a gente tem esse detalhe.
E como ultrapassar esse limite?
E é que eu acho que é o trabalho mesmo do cientista social, da cientista social, né? Aqui no Brasil a gente tem uma tradição muito interessante, né, nas ciências sociais, já há mais de 30 anos, né, de estudos que tentam um pouco entender o que é o perfil social e tal, a partir do dia a dia dessas pessoas, como é, quem é que está lá, etc. Agora, é claro que essas pesquisas têm uma natureza essencialmente qualitativa, que é onde também eu me encaixo, ou seja, a gente não vai conseguir dar conta de todos, entendeu? Então, você está me perguntando qual é o perfil, o novo perfil. Então, eu digo, eu estou te trazendo, assim, perfis. Aliás, isso também é um desafio que a gente tem. É a gente desconstruir essa suposta homogeneidade desse segmento populacional. A própria noção de população, população é uma palavra utilizada, ela foi criada, né, na própria estatística, tá ligada a políticas estatais. E aí, quando você fala população em situação de rua, tem a ver com a política nacional para a população em situação de rua, criada, né, de maneira muito inovadora, né, historicamente inovadora, em 2009, e a própria ideia de situação de rua, e tem todo um debate também. Mas o desafio é conseguir romper também essa aparente homogeneidade que se esconde por trás da população. Eu vi você falando de pessoas em situação de rua, pessoas que moram nas ruas. Aí a gente está se abrindo para a possibilidade que a gente tem mulheres, a gente tem homens, a gente tem mulheres cis, tem mulheres trans. A gente tem um perfil com o qual eu tenho me deparado bastante nos últimos anos, que é o perfil de mulheres, né, em situação de rua, que são mulheres trans, que tem muito a ver, digamos, com essa possibilidade de se afirmar ou de digamos, assumir-se como trans. E aí todas as pressões que estão ligadas a aparecem em casa, esse pessoal sai para a rua.
Como você disse, existem vários tipos, né, de morador em situação de rua. Como construir uma política pública diante desse desafio?
A política pública, ela é, por definição, padronizadora. Ela sempre vai reduzir a diversidade que existe, né, empírica, por assim dizer, que está ali nas ruas, ela tende a padronizar. Bom, eu diria que, e não só eu que digo, de novo, isso é um certo consenso que existe entre os estudiosos e estudiosas do tema em São Paulo, de que, assim, qualquer possibilidade, né, de pensar uma política pública, primeiro que ela tem que considerar, digamos, uma tríade, né, que se chama trabalho, moradia e saúde mental. Então, não é só uma coisa de, ah, só uma coisa. Então, tem, hoje em dia, uma política importante, né? Não é, vem, não vem daqui, o Brasil entrou nessa tal da política do moradia primeiro, que é quase que assim, botar numa moradia e a partir daí a gente vê. As experiências também já mostram que simplesmente tirar da rua e colocar numa moradia também não resolve, se isso não vier acompanhado, de justamente esse acompanhamento que vai nessas tríades. Trabalho, moradia e saúde mental, ou seja, ela demanda que exista um diálogo entre, por exemplo, a Secretaria da Habitação, a Secretaria de Assistência Social, secretarias, digamos, ligadas a atividades de trabalho, quer dizer, Secretaria do Trabalho, né, enfim, do emprego, para você ter uma ideia um pouco da complexidade. Agora, vamos lá. Políticas para homens e para mulheres. Então, eu acabei de fechar um texto, uma publicação, um artigo, justamente sobre esse tema. Sobre o tema, por exemplo, de famílias, que são assim. Você tem casais que se formam nas ruas, mulheres trans que assumem seus gatos, os seus cachorros como seus filhos. E também não é só. Às vezes você tem aquilo que a gente chama, que é uma outra, quer dizer, a gente, eles chamam de malocas, né? Que são na verdade, ajuntamentos móveis, né, mais ou menos móveis, que vão se formando nos espaços públicos, né, e que envolvem essa convivência coletiva diária. Nessa efemeridade, nessa rapidez e muito móvel, que é o dia a dia nas ruas. Então, por exemplo, de essa pessoa vira meu marido, essa vira minha mãe, essa vira minha filha, as tais mães e pais de rua estão ligadas a isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que vão se gestando também novas identidades, novos laços afetivos nas ruas, certo? E isso tudo integra o teu estar nas ruas e viver nas ruas e morar nas ruas. Quando você sai de lá, uma política pública, ela teria que ser receptiva, por exemplo, o que eu vou fazer com o meu cachorro? Tem várias pessoas com as quais eu converso nas ruas, ou entrevistas que eu fiz, que as pessoas dizem assim, eu prefiro ficar na rua ter que deixar meu gato aqui. Ou eu prefiro ficar na rua e ficar sem a minha namorada, porque é isso. Sobretudo, você estava, não, vamos pensar política pública para homens e para mulheres. Bom, e o que você faz com esses ajuntamentos, né, agenciamentos maritais que vão se formando nessa situação de rua?
Então, as políticas públicas, ou a política pública, teria que contemplar essa nova configuração familiar. Eu queria ouvir uma agora, a música da sua escolha, Vias de Fato, da banda Metá Metá. É uma reflexão profunda sobre a jornada da vida e a busca por identidade em meio à escuridão e incertezas. Um pequeno comentário sobre sua escolha.
A minha preferência teria sido assim, conversar com pessoas com as quais eu tenho contato. Que música você escolheria? É uma música que, de alguma forma, num contexto completamente diferente, o narrador, né, o eu lírico, ele está, de alguma forma, assim, ele está enfrentando, digamos assim, encruzilhadas, né, metafóricas, mas que também a gente pode pensá-las como físicas na rua, né? E essa efemeridade das escolhas. Então, para mim, essa música não é tanto sobre alienação e perda de identidade, mas sobre reconstituição de novas identidades nessa fugacidade temporal.
Linha reta caminhar, sem saber onde vai dar. O meu sigo só. Entroncamento contra a mão. São ruas sem fim, vias de fato aos pés de quem desrespeitou os sinais e atravessou o ileso. Decidiu flutuar, que se plantar de peso. Quando a noite cansar e a luz brotar a esmo, sigo meu caminhar, nunca amanheço
nada caminhar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre pessoas em situação de rua com a professora Fraia Freise. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem 52 milhões de pessoas sob risco da fome na África. Felipe Carvalho, de Nova York, traz as informações.
O Programa Mundial de Alimentos, WFP, na sigla em inglês, soou o alarme para a situação da fome na África Ocidental e Central, onde milhões de pessoas estão chegando ao nível emergencial, classificado como IPC 4. A região sofre com deslocamentos, conflitos persistentes, deterioração econômica e condições climáticas extremas. Uma análise de segurança alimentar revela que mais de 36 milhões de pessoas estão com dificuldades para cobrir necessidades básicas de alimentação e nutrição. O número deve subir para mais de 52 milhões de junho a agosto, a estação de escassez. Isso inclui quase 3 milhões de pessoas em condições de emergência e 2.600 pessoas no Mali em risco de fome catastrófica, o nível IPC5. Os conflitos forçaram mais de 10 milhões de pessoas a fugirem de suas casas, incluindo 2,4 milhões de refugiados e requerentes de asilo em países como Chad, Camarões, Mauritânia e Níger. Quase 8 milhões foram deslocados internamente, principalmente na Nigéria e Camarões. Muitos perderam seus meios de subsistência, fugindo de fazendas e pastagens em busca de comida e abrigo. A inflação, exacerbada pelo aumento dos custos dos alimentos e dos combustíveis, está elevando os níveis de fome em Gana, na Guiné e Côte d'Ivoire, ou Costa do Marfim. Os preços da comida continuam subindo na Nigéria, Chad, Níger e Camarões. Por outro lado, o clima extremo, particularmente no Sahel Central, na bacia do Lago Chad e na República Centro-Africana, afeta a capacidade das famílias de se alimentarem. Somente em 2024, as inundações afetaram mais de 6 milhões de pessoas em toda a região. O WFP pretende alcançar quase 12 milhões de pessoas na África Ocidental e no Sahel, com assistência crítica e apoio nutricional. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a professora Fraia Freise para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nós naturalizamos o sofrimento. Como evitar e sair desta situação?
De certa forma, a naturalização vivida, ela é compreensível. É um pouco como aquele cirurgião, como aquele médico que, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ele precisa se distanciar um pouco para poder bem agir, para poder tomar decisões mais conscientes, né, mais ponderadas. Isso é compreensível, mas isso deixou uma espécie de calosidade na alma. Uma espécie de indiferença protetiva, uma espécie de muitas pessoas, eu não vejo mais o jornal, eu não leio mais o jornal, porque isso me causa tanto mal-estar que eu não vou aguentar se eu continuar fazendo isso. Isso é compreensível, mas isso vai ter um fim, isso vai ter um encerramento. E quando esse encerramento se der, a gente vai ter que passar por uma espécie de resiliência geral, de recomposição geral. E aí, acho que feliz ou infelizmente, vamos ter lutos retroativos, vamos ter, assim, retomada de coisas que não puderam ser vividas propriamente, vamos ter pós-elaborações de traumas, vamos ter contabilidade de quem fez o quê, quem não fez o quê, nós vamos ter aí sim o valor retrospectivo dos atos de solidariedade e das pessoas que a gente conseguiu ajudar, e também vamos ver com maior clareza, né, a necropolítica, o descaso e aqueles que nada fizeram naquele momento em que tanto precisávamos. É isso, Joel.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre pessoas em situação de rua, com a professora Fraia Freise. A Prefeitura de São Paulo retirou um grupo de pessoas em situação de rua, está instalando estacionamento sobre o elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, na Rua Amaral Gurgel, no centro da cidade. Como é que você vê essa iniciativa?
Essa iniciativa é lamentável, por onde quer que a gente olhe. Vamos começar do ponto de vista da política urbana. A Avenida Amaral Gurgel, ela é claramente uma avenida de muito trânsito, isso tem sido retomado aí pelos colegas, né, da arquitetura, o professor Nabil Bonduki, ele tem enfatizado muito isso. Então, assim, vamos começar por, né, por aquilo que interessa mais ao público, digamos, para além de todos os preconceitos. Bom, o trânsito não vai melhorar nem piorar, aliás, não vai melhorar, ele vai piorar, porque, afinal de contas, é uma avenida de forte trânsito. Agora, você imagina você parar carros a 45 graus e ter que tirar o carro, a pessoa ter que manobrar para sair da ilha, na qual ela está estacionada. Ou seja, do ponto de vista da política mais imediata, né, digamos, de trânsito, é uma catástrofe, tanto que a CET protestou contra. Fora isso, foi uma medida tomada sem nenhum diálogo com a população, para não falar, no mínimo, na Câmara Municipal. Quer dizer, houve uma entrevista na segunda-feira, por parte desse vice-prefeito ao jornal Folha de São Paulo, e na quinta-feira as marretas estavam lá destruindo a calçada e todo o plano que havia até então estabelecido há quase 10 anos, que era essa história de que aquele trecho embaixo do Minhocão, do ponto de vista urbanístico, se presta a faixas e a pontos de ônibus, né? E em terceiro lugar, e aí a gente chega no nosso tema, quando levantaram-se essas questões, aí ele falou, não, porque existe muito lixo embaixo do viaduto. Então, aí, indiretamente, ou nem tão indiretamente assim, a gente é levado, evidentemente, ao cerne da questão, que, a meu ver, esse tipo de medida evidencia aí preconceito em relação a quem, afinal de contas, está morando embaixo do viaduto, que são pessoas. Né?
O Fraia. O padre Júlio Lancelotti, conhecido por defender os direitos dos moradores em situação de rua, removeu os blocos de paralelepípedos instalados pela prefeitura sobre os viadutos em São Paulo, para impedir que as pessoas em situação de rua se abrigassem no local.
Exatamente. Se nós estivéssemos diante de um cenário, né, em que não houvesse déficit habitacional, em que todos os outros problemas de moradia, de políticas de saúde mental asseguradas para todos, políticas de moradia asseguradas para todos, políticas de emprego, pleno emprego asseguradas para todos. Se tudo isso tivesse resolvido, certo? Muito provavelmente haveria muito menos pessoas morando embaixo dos viadutos. Ninguém vai para debaixo de um viaduto simplesmente porque está a fim de morar embaixo do viaduto, porque podia estar indo para uma casa. Isso evidentemente tem a ver também com a questão fundiária na cidade.
Falando uma questão fundiária, olha que notícia interessante. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 580 mil prédios ociosos e quase 100 mil pessoas em situação de rua. Por que esses prédios ociosos não podem ser disponibilizados para as pessoas em situação de rua? Em Lisboa, em Portugal, tem uma experiência dessa que o governo disponibiliza para as pessoas em situação de rua lá em Lisboa.
E aqui em São Paulo, inclusive, tem experiências pioneiras, mundialmente pioneiras, de ocupações, né? As chamadas ocupações aqui em São Paulo, elas vão se formando no centro de São Paulo nos anos 90. Então, e são estruturas muito bem organizadas, né? A gente tem algumas que, inclusive, tornaram-se populares, inclusive, entre a classe média, né? A própria ocupação 9 de julho e tal, que são experiências muito bem sucedidas de gestão e de autogestão até, de edifícios, digamos, de uso público, haveria como fazer isso. Enfim, aí nós esbarramos numa das questões, que é isso. Essa é uma boa pergunta para você fazer para o prefeito, por exemplo. Existe a opção, digamos, outros encaminhamentos que, por exemplo, envolvem essa coisa dos pequenos containers, né? Essa tal Vila Redenção, né? São uns pequenos containers e tal, e que também não dão conta, né, da complexidade do problema, né?
Praia, eu vou fazer uma nova interrupção na nossa conversa para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. Oi, Paulo. Eu queria falar das mudanças climáticas na saúde. Ela pode provocar o surgimento de novas doenças e agravar as que já existem?
Olha, as mudanças climáticas têm fortíssimos impactos sobre a saúde, tanto da população quanto para a saúde dos ecossistemas e dos animais, né? Vamos falar um pouco na questão da população. Conforme varia a temperatura e a precipitação numa determinada região, vetores que transmitem doenças, né, como, por exemplo, dengue, chikungunya, também têm a sua população alterada. Esses vetores, em geral, são insetos. Então, esses insetos tem a sua população alterada, o que muda a incidência de doenças que são transmitidas por esses insetos que são vetores transmissores de doença. Mas, além disso, o impacto na saúde também se dá através dos extremos de calor. Essas ondas de calor trazem uma mortalidade enorme para a população, e essa mortalidade, muitas vezes, não dá sequer para ser percebida, porque a pessoa não vai morrer de calor. Ela morre porque ela teve desidratação, ela morre porque ela teve um ataque do coração, ou ela teve um AVC, ou a pressão dela subiu descontroladamente, e assim por diante. Então, é estimado que milhares e milhares de pessoas estão morrendo a cada ano como consequência das mudanças climáticas. E a saúde do Brasil vai ter que se adaptar ao novo clima e saber adequadamente tratar as pessoas que estão sofrendo estresse pelo novo clima que já está aqui entre nós.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, que é professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania.
Hoje nós estamos falando com a professora Fraia Freise. Fraia, finalizando o nosso programa, eu gostaria de te ouvir a respeito, depois de 2 livros escritos, 1 documentário, várias pesquisas na trajetória da tua vida acadêmica, o que mais você gostaria de destacar a respeito da situação dos moradores em situação de rua?
O que eu gostaria de destacar é que essas pessoas, elas não estão isoladas, rompidas, separadas de nós. Queremos até ter essa ilusão, mas estamos todos no mesmo barco. Elas só expandiram mais do que nós o seu arco de possibilidade de viver a cidade. Com isso, eu não estou querendo, e esse que eu acho que esse é o desafio, nem miserabilizar, nem romantizar a situação de rua, certo? Mas eu acho que o desafio que a gente tem é reconhecer que essas pessoas são seres humanos como nós, que por vicissitudes da sua própria trajetória, e que tem a ver, evidentemente, não só com a sua trajetória, mas em meio a situações de natureza social mais ampla, ligadas, justamente, a gente falou aqui, né? Acesso à terra, ou seja, moradia também, acesso a trabalho, acesso a toda a questão da saúde, de maneira geral. Gostaríamos que as pessoas não tivessem que recorrer às ruas a morar ali, se elas não quisessem, mas uma vez nas ruas tem que se assegurar dignidade a elas, né? E qualquer política de sair da rua tem que levar em consideração essa dignidade e as identidades, Joel, isso para mim é muito importante, que elas constroem ali. Eu não gostaria que essas pessoas só fossem conhecidas pelo que elas não são, mas pelo que elas são nas ruas.
Você está sugerindo um novo olhar da sociedade em relação ao morador de rua. Neste processo, qual o seu maior medo?
Não é um medo. Na verdade, essa é a luta, né? É tentar fazer um exercício e conclamar as pessoas a um olhar mais tolerante mesmo em relação a esses outros humanos que somos todos nós.
Numa frase, qual é o seu destaque final do nosso programa?
Estamos todos no mesmo barco, só que em lugares diferentes do barco.
Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.